Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel 34, e já vamos deixar alguma marcação no Salmos 23. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, na Tua casa. Senhor, que diminua eu, Senhor, e que Tu cresças, ó Pai. Senhor, que nada do que for falado neste altar, Senhor, venha de mim, Senhor. Senhor, mas que seja a Tua palavra, Senhor, viva, Senhor. Senhor, a Tua palavra poderosa e eficaz, Senhor Jesus. A Tua palavra que produz, Senhor, transformação, mudança, Senhor. Renovo, Senhor Jesus. Ah, Deus, queremos receber do Teu mais alto, Senhor, de Ti, Senhor. Senhor, que venha direto do Teu trono para nós, Senhor Jesus. Senhor, e que saiamos daqui cheios, Senhor, do Teu poder, Senhor. Cheios da Tua glória, Senhor. Cheios da Tua unção, Pai, para fazer transformação neste mundo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vai ler duas passagens na Bíblia que falam sobre ovelha. É engraçado que tudo vai se encaixando. Eu estou rindo porque eu estou lendo Ezequiel esses últimos dias. E na semana que estava chegando ali de ler sobre ovelha, o pastor comentou do vídeo. Eu achei interessante. Claro, o pastor falou aqui, mas eu não tive essa coisa de deixa eu ver o vídeo. Eu ouvi o pastor falou, eu entendi. Pronto. E a Dana ficou curiosa para ver o vídeo. Quero ver o vídeo, cadê o vídeo? E alguém mandou no grupo da igreja o vídeo. E a gente pôde ver juntos no carro. E logo em seguida, o capítulo que eu estava falando de Ezequiel fala sobre ovelha, sobre esse cuidado. Então, irmãos, eu queria assim. Primeiro que eu estou achando assim, tremendo de Deus, o quanto é a palavra de Deus é simples. Então, eu queria que a gente esquecesse a epistemologia, a dicotomia, as palavras difíceis. E eu queria que a gente pudesse ler juntas essas palavras, vendo a simplicidade da palavra de Deus. Né? Porque é interessante, que eu acho muito interessante quando alguém fala assim, eu não consigo ler a Bíblia. Na verdade, fala assim, mentiroso. Eu leio a Bíblia e não entendo. Porque a palavra de Deus é simples. Ela pode até dizer que não teve a revelação. Mas não entender a palavra de Deus, ela é muito simples. É para a pessoa sem conhecimento, aquela pessoa que não tem estudo, ela conseguir ler e entender. E eu queria que a gente lesse agora imaginando. Eu não queria que a gente lesse. Eu vou ler 20 versículos agora. É do 11 ao 31. Mas eu queria que a gente fosse junto. É uma mensagem de Deus. Deus chamou Ezequiel e falou: ó, fala isso para o meu povo. E a simplicidade que Deus trata. Né? Vamos lá. Começa no 11. Ezequiel 34, 11. Porque assim declara Yahvé, o soberano Deus: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando dedica-se ao cuidado do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas no dia de nuvens ameaçadoras e de trevas. Então a gente começa a ver um Deus muito cuidador e zeloso por nós. Nós somos as ovelhas de Deus. Eu as farei sair do meio das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos e regiões para viverem em uma própria terra, em sua própria terra. Então as apacentarei no alto dos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde se deleitarão. Ali se alimentarão em paz, em pastos ricos e verdejantes nos montes de Israel. Eu pessoalmente serei o pastor do meu rebanho e as farei repousar em pastos exuberantes. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei a que tiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Porém a teimosa e desobediente eu a consumirei. Contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. Eu vou repetir o 16, tá, gente? Buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. enfaixarei a que estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Porém, a teimosa e a desobediente eu a consumirei. Contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. Quanto a ti, ó meu rebanho, assim afirma o Senhor, o Eterno Soberano, julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Porventura não vos é suficiente fartar-vos de um bom pasto? Precisais ainda pisotear o restante da pastagem? Não vos basta beber das águas límpidas e frescas? Necessitais também enlamear o ribeiro? Deverão, portanto, as minhas ovelhas comer o que pisoteaste e beber o que sujastes? Por esse motivo, o Senhor, Deus, assim declara a eles: observai, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto em vossa ânsia forçaste passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas e enfermas com os chifres, até expulsá-las do rebanho. No entanto, eu salvarei todas as minhas ovelhas e não permitirei mais que sirvam de presa. Então, ajuizarei entre ovelhas e ovelhas. Darei a minhas ovelhas um pastor, um rei que será como seu servo Davi. Estamos falando de Jesus Cristo aqui. Para ser o seu único pastor, ele cuidará do rebanho e será o seu líder. Assim eu, o Senhor, serei o seu Deus, e aquele rei semelhante a Davi será o príncipe e o governador supremo no meio das minhas ovelhas. E tenho dito: eis que celebrarei uma aliança de paz com as minhas ovelhas, e deixarei a terra livre de animais ferozes, a fim de que o meu rebanho possa viver em segurança e tranquilo no deserto, e dormir em paz nas florestas. Farei das minhas ovelhas e das terras ao redor do meu monte, o templo, uma bênção, e provarei as chuvas, todas a seu tempo, e haverá as chuvas de bênção. As árvores do campo produzirão seus frutos, e a terra dará a sua safra, e as ovelhas viverão seguras na terra. Então elas compreenderão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as dominam e escravizam. Assim, não serão mais saqueadas pelas nações pagãs. Tampouco os animais ferozes da terra voltarão a persegui-las e devorá-las, mas habitarão em paz e tranquilidade, e ninguém lhes causará qualquer temor. Eu lhes abençoarei com uma terra conhecida por sua exuberância e boas colheitas, e as minhas ovelhas jamais serão vítimas de fome, nem carregarão sobre suas costas o escárnio e a humilhação das nações. Então o meu rebanho compreenderá que eu, o Senhor, seu Deus, caminho com as minhas ovelhas, e que elas, a casa de Israel, são o meu povo, afirma o Senhor, o Eterno. Portanto, ouvi, vós, meu rebanho querido, ovelhas da minha pastagem, sois o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do Senhor, o Soberano e Eterno. Amém? Gente, é muito bonita essa palavra. É muito tremendo. Irmãos, eu fui entender um pouco, antes da gente falar um pouco mais sobre a palavra, entrar aqui, sobre características das ovelhas. Por que Deus fala tanto de ovelha, tanto de ovelha? Eu queria entender, né? Porque teve até um desenho uma vez que eu vi que fala assim, que as ovelhas, falando que as ovelhas são burras. Fala, as ovelhas são burras. E fiquei com isso na cabeça de... É interessante, ouço de ovelha, mas lá no desenho fala isso muito forte. Na verdade não é desenho, é um filme, se não me engano é um filme de um porquinho aí, Pig, alguma coisa assim. Né? Ele fala que as ovelhas são boas. Oi? Baby. Ah, viu o filme também. E aí, quatro características interessantes. Na verdade eu vou chamar a atenção de três características fortes. Primeiro, a ovelha ela não tem defesa nenhuma. Todos os animais têm um mecanismo de defesa. Todos os animais têm um mecanismo de se autodefender. A ovelha não tem nenhum mecanismo de autodefesa. Ela é altamente vulnerável. Ela realmente precisa do cuidado do pastor. E quando Deus fala que nós somos ovelhas dele, e quando você vê essa característica, fica claro para nós o quanto nós precisamos não ter defesas próprias. E crer que Deus, que Jesus, o nosso pastor, será a nossa defesa. E é interessante porque a gente consegue olhar para nós, a gente consegue vir aqui no culto de oração, no culto orar, fazer propósitos, mas muitas vezes nós, quando precisamos, né, de alguma forma, vamos lá, e como o pessoal fala, já mostra nossas garras, já temos atitudes para nos auto-blindar, nos auto-defender. E o que Deus quer de nós é que sejamos totalmente dependentes dele. Isso é uma luta, não sei para vocês. Mas depender completamente do pastor. E é interessante que não é um pastor relapso que a gente tem que depender. A palavra de Deus, tem uma parte aqui que eu acho linda essa parte, eu fiz questão de ler de novo. Tem um louvor que canta assim, que eram 100 ovelhas todas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor contou. E uma delas se perdeu. E fala que o pastor deixa as 99 para procurar uma ovelha. Esse é o grande cuidado de Deus. Talvez alguns pastores relapsos, né? Até 99, perde uma. Não tem problema, perde até 5. Estatisticamente, 10% no caminho. Mas o pastor é tão zeloso que se uma se perder. E se essa alma for coxa, se essa alma estiver machucada, se essa alma estiver, olha o que diz a palavra do Senhor: buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei a que estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Ele não vai abandonar. Às vezes um irmão nos abandona. Às vezes pessoas que a gente esperava que não nos abandonassem nos abandonam. O pastor conta uma história que ele várias vezes já contou aqui, que ele foi chamado para orar numa casa para orar, e que ele, não quero mais orar, já orei, já fiz, e Deus falou assim, vai lá, e ele foi lá e obedeceu. Mas quantos não vão? Quantas vezes nós olhamos, eu estava conversando com a Dayana, quantas vezes nós, na nossa carnalidade, olha e fala assim, ai, mas eu já falei de Jesus 55 vezes para essa pessoa. Agora deixa que ela já sabe a verdade. E não, a gente estava conversando exatamente disso, porque a gente tem que falar 200 vezes se for preciso. A gente não pode desistir. E esse pastor, ele faz isso, ele traz, cuida da recuperação da fraca, porém a teimosa e desobediente aí o cuidado que a gente não pode ser, né? Nem teimoso, nem desobediente. E quantas vezes nós somos teimosos e desobedientes? Tem algumas vezes que parece que a gente empaca, a gente trava, a gente não vai. E Deus quer que a gente vá, a gente não vai. E aí, irmãos, olha o que ele faz: a teimosa e desobediente eu consumirei. Uma outra coisa interessante das ovelhas, irmãos. A gente fala muito da lã, mas é interessante imaginar que um animal que produz a lã, ela não para de produzir nunca. Não existe a ovelha que não produz lã. Ela constantemente gera algo, ela não para. E ela é tosada e ela continua, e vão lá e passam e deixam ela lá sem nada e ela continua produzindo. E se Deus nos comparou com as ovelhas, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nós temos que ser totalmente dependentes dele como um pastor, sem mecanismos de defesa. Em segundo lugar, nós precisamos produzir constantemente. E nós sabemos o que nós precisamos produzir. Nós precisamos produzir frutos. Nós precisamos produzir vida. Porque se existe um rio de água viva dentro de mim, jorrando, ele precisa produzir vida. Se nada em meu redor está produzindo nada, alguma coisa está acontecendo. Será que eu estou sendo uma ovelha teimosa e desobediente? Irmãos, vamos olhar para as nossas mãos, para o nosso... Aí sim, nós não precisamos da culpa, do fardo da culpa. Nós não precisamos da culpa. Como diz aqui, olha que maravilha que ele faz. Assim, cadê? Deixa eu... Que ele fala aqui que ele vai quebrar. Que ele fala que vai tirar o fardo, né, o peso. Não estou encontrando aqui agora fácil. Mas ele fala que vai tirar aquilo. Porquanto em vossa ânsia forças em vossa ânsia forçais passagens, os ombros empurrados, não. Obrigado. Nós não precisamos do jugo, do peso, mas nós precisamos entender os frutos que estamos produzindo, ou se não estamos produzindo nada. Então, quando a gente para nos... Como diz, quando a gente vai tomar a Santa Ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. A gente não tem que parar para se examinar só na Santa Ceia. Não é só naquela hora que eu estou aqui que eu preciso parar e pensar o que eu fiz, o que eu não fiz. É constantemente eu preciso estar avaliando e mudando. Outra coisa interessante... E aí eu achei muito interessante para os dias atuais. Uma característica que as ovelhas têm, irmãos, é que as ovelhas não comem qualquer coisa. Bode, tudo, come qualquer, come plástico, come papel, come tudo. As ovelhas só comem grama. Elas não comem qualquer coisa. E quantas vezes nós, como ovelhas de Cristo, estamos consumindo qualquer coisa? E aí parando para pensar sobre características tão fortes da ovelha, tão desse animal, e aí você começa a entender por que Deus usa ela como uma analogia para a gente. Deus também não quer que nós nos venhamos fartar das porcarias que esse mundo tem. Deus quer que nós separemos o nosso tempo cada vez mais para Ele. Nós queremos, se nós vamos produzir coisas, nós precisamos colocar coisas para dentro, santificadas, coisas limpas, coisas que vêm do trono. E não coisas que o mundo tem preparado para nós. Porque, irmãos, a ovelha, ela ouve a voz do Senhor dela. A ovelha ouve. E aí entra o vídeo, eu até pedi para o pastor se a gente conseguia passar, mas não deu tempo de te pedir. Mas quem viu o vídeo, levanta a mão aqui. Quem pôde ver o vídeo? Quem não viu, vale a pena. Está no grupo da igreja lá o vídeo. Irmãos, que voz que nós estamos escutando. Sabe por quê? Porque eu estava ouvindo uma história real de três pastores diferentes de ovelha. Um chegou para as ovelhas tomarem água, pararam para tomar água. Centenas de ovelhas. O segundo chegou a centenas de ovelhas. E o terceiro chegou a mais um monte de ovelhas. E o rapaz olhando aquela cena, ele ficava assim, gente, vai misturar tudo. Vai misturar as ovelhas todas. Como é que vai saber que ovelha é de quem? Eu, se eu fiz essa cena sem ver o vídeo, eu pensaria a mesma coisa, a gente é 600 ovelhas, como é que vai dividir 200 para cada um no final? E aí, na hora que o primeiro foi embora e foi chamando as ovelhas, todas as dele foram junto com ele. Irmãos, nós estamos sendo chamados também pelo nosso pastor. Mas quem tem sido o nosso pastor? Qual é o pastor que nós estamos seguindo? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro? É o mundo? Somos nós mesmos? É o Senhor Jesus Cristo? Algum pastor nós estamos seguindo? Talvez as burras existam, são as que seguem um pastor errado. Com todo respeito às burras, né? Espero que não tenhamos nenhuma aqui. Mas a sensibilidade da voz. Eu não sei quem viu, mas é uma coisa que pelo menos assim, comigo, a Dana mexeu muito. E eu ainda falei, Dana, confirmou uma leitura que eu estava fazendo. É algo muito tremendo, gente. Porque você não consegue ver isso em nenhum outro animal. Até cachorro, quando você brinca, você pode até estranhar algumas pessoas, mas tem gente que cachorro gosta, tem gente que cachorro não gosta. Tem gente que vai... As ovelhas, a atitude delas. Zelo do Senhor pelos que são seus. É muito bonito ver também o cuidado que Deus tem. Irmãos, não vos preocupeis com nada que haveis de comer e de vestir. Nada. Porque eu sei que se eu estiver precisando do meu pastor, ele vai lá onde eu estiver e vai zelar por mim. Assim é pela sua vida. Assim é pelo seu dia de amanhã. Assim é pelo que você precisa. Olha que maravilha que ele termina aqui falando. Que ele vai... Então meu rebanho compreenderá que eu sou o Senhor. Caminho com as ovelhas e com elas a casa de Israel, meu povo. Aí ele fala aqui... Ovelhas da minha... Ele fala da exuberância aqui. Eu lhes abençoarei com uma terra conhecida por sua exuberância. E boas colheitas, eu falei da simplicidade. Que não vamos usar palavras difíceis, mas aqui tem uma palavra difícil que bota lá, exuberância. Exuberância, gente, é um top, é uma coisa maravilhosa, é fantástica, incrível, translumbrante. O must. Exuberância. Ele fala aqui que, cadê? É nessa parte que não carregarão sobre as suas costas escárnio, né? Irmão, Deus tem um cuidado para as suas ovelhas. E nós precisamos cuidar dos nossos ouvidos, dos filtros que nós estamos fazendo. Às vezes nós não estamos conseguindo ouvir a voz do nosso pastor, porque nós, como eu falei, nós temos nos alimentado de porcaria. Nós temos colocado as travas. Quantas vezes Deus quer falar conosco e nós estamos ouvindo mais a voz, a nossa voz, ou a voz de Satanás? Deus fala para nós que você pode, Deus te dá palavras, Deus, mas a gente escuta a voz do inimigo dizendo que a gente não pode, que a gente não vai chegar. Escute a voz do seu Senhor. E, irmãos, cada vez mais vai ficar mais gritante, vai ficar mais claro, mais transparente quem tem escutado a voz do pastor Jesus e quem não está. E assim como fala na palavra, na época que Jesus existiu, né, quando a gente estuda um pouco mais sobre aquela época, existiam vários messias, né, pastor? Vários messias. Eu ouvi falar, posso estar enganado que eu vou trazer aqui, mas que na época de Jesus mesmo tinha uns 8 ou 9 falando que era messias junto com ele. E pessoas seguiam também. E nós vamos ter muitos pastores, muitos Jesus, pseudo Jesus. A história de um evangelho ralo, fraco, pastores que têm apacentado o próprio ventre. Mas se nós estivermos com os nossos ouvidos atentos à voz, ninguém vai nos enganar. Ninguém vai nos enganar. Uma outra coisa interessante é o poder de restauração que o nosso pastor tem. Ele cuida, ele traz, ele faz, ele como diz aqui, ele pega e enfaixa, ele não nos abandona. Ele tem um poder restaurador. O desviado aqui, a igreja, olha só, fala sobre a ovelha perdida e a desviada. Ele fala das duas ovelhas. Ele faz a ovelha perdida que se perdeu, né? E a desviada. Mas as duas ele atrai. As duas ele cuida. As duas ele sara. Irmão, se há alguma ferida, se há alguma coisa que ainda precisa de cura por um desvio, por uma falha, ou porque você ficou olhando a paisagem exuberante e se perdeu? Jesus cura. Ele tem o poder de restauração. E é interessante como é bonito, né? Eu estava pensando quando eu vi essa palavra e fiquei pensando no restaurar de Deus. Quando você pensa em restauração, quem já pôde ver? A Dori trabalhou com isso, na restauração de móveis. Tem gente que faz obras de arte. Gente, um trabalho tão minucioso. E como é que consegue transformar algo destruído em belo novamente? Deus tem esse poder. Nenhum outro pastor tem. Alguns pastores têm um falso belo. Dá lá um tapa e acha que está bonito. Mas não é para sempre, não é eterno. O nosso pastor, ele restaura por eterno. Então, se tem alguma ferida, alguma coisa, entrega para Deus. Entrega para o pastor, para Jesus Cristo. Que ele cura. Ele trata. Irmãos, e uma coisa que também é interessante, eu gosto muito de falar das características do amor de Deus. Mas o amor de Deus, ele é tão, tão grande, assim quanto a justiça dele também é. E aqui ele fala que nós, às vezes, nós perdemos muito tempo olhando para outras ovelhas, para os bodes. E ele fala que ele vai julgar, que ele vai cuidar, que ele faz. O julgamento é dele. E nós precisamos crer nisso. Nós não podemos deixar ser roubados por isso. Fui empurrada, né? Como diz aqui, minha água foi suja, pisou na minha comida. Deus fará o julgamento entre a ovelha gorda e a ovelha magra. E aí, irmãos, a beleza é quando a gente vai lá para o Salmos 23 e lê a visão da ovelha. Porque a gente estava olhando o pastor, Deus falando. E é interessante, quem escreveu isso aqui foi um pastor de ovelhas. Mas ele está falando agora com um olhar de ovelha. Ele não está falando com o olhar de um pastor. Isso é o que nós podemos olhar para o nosso Senhor e falar para Ele. E crer que Ele fará isso. Está claro, irmãos? Em Ezequiel nós lemos o pastor falando. E agora é a ovelha do lado de lá falando para Deus, para o pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos ler juntos Salmo 23 com a visão de ovelha lá? Ó, não é teimosa nem é desobediente. Essa, né, passou o facão, morreu. É a que ouve a voz do Senhor. É a que produz lã constantemente, que dá frutos. É a que não come qualquer porcaria. Irmãos, começa a selecionar o que a gente bota nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, na nossa boca. Vamos ler juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz descansar e guia-me. Vamos lá. É versão diferente, né? Então, o seu a sua versão é a oficial? Vem daqui. A mais usada. Então, lê com a pastora, pastor. Vamos ler. O Senhor, meu pastor. Irmãos, olha que coisa linda. São duas passagens completamente em momentos distintos. Mas como Deus e nosso Deus é perfeito. Se você anotar hoje Ezequiel, que a gente leu, e anotar isso, quando alguém te questionar a veracidade da palavra de Deus, você pode mostrar isso aqui, como é que dois homens em momentos da história tão distintos escreveram a mesma coisa. A mesma coisa. Aqui fala, Senhor meu pastor, nada me faltará. Lá fala que não vai ter falta de nada. Exuberância, lembram disso? Ele faz repousar em pastos verdejantes. Lá também fala de pastos. Ele leva as águas, refrigera a alma, guia a vereda da justiça. Porque a justiça, ele faz justiça. Você não precisa fazer. Ele vai te fazer andar em justiça. Ainda que ande por vale da sombra da morte, ainda que você se perca. Lembra que ele faz o quê? Ele te busca. Não temerei mal algum, porque o pastor vem buscar a gente. O pastor vem cuidar de nós. Prepara uma mesa na presença dos adversários. Unge a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Certamente te seguirá a bondade e misericórdia do Senhor. Irmão, a coisa mais bonita desse evangelho simples e poderoso. Porque a gente achou, a gente vive numa sociedade que a gente é tão cheio de nós, tão cheio de pompas, que simplicidade virou sinônimo de balela, de coisa fútil, sem importância, não. É que nem quando eu leio Gênesis, né, e falo lá que tudo que Deus fez é bom. Hoje o bom não serve. Se você chega num trabalho e fala assim, ah, eu fiz um negócio bom, mas não pode ser bom, tem que ser excelente. O bom é completo. Mas a gente vive numa sociedade que a simplicidade é desvalorizada. Não desvalorizem. Porque a simplicidade do Evangelho diz que nós somos ovelhas. Ele é o nosso pastor. E ele tem cuidado de nós. Hoje, eu estava na cama, né, um pouco antes de vir para cá, meditando na palavra do Senhor. O João subiu. E deitou do meu lado, né? E eu comecei a fazer cafuné nele. E depois ele dormiu ali, ele foi ali conversando um pouquinho, e de repente ele apagou. E ficou ali no meu colo. E eu pude, em algum momento ali, quando nós falamos assim, gente, é essa a relação que Deus quer conosco. É essa a relação que Deus quer conosco. Eu imagino quando um pastor está lá, ele deve acariciar as ovelhas também. Ele deve, um bom pastor, ele não deve só levar para tomar água. Ele deve acariciar, ele deve, sabe, ver como é que está. E Deus quer isso de nós. Que nós possamos descansar nele, no colo dele também. Não vos inquieteis, irmãos. Não vos inquieteis. Amém? Que você tome posse disso. Que você entenda que tudo aquilo que tem tentado te roubar, todo aquele peso que a gente sente, que tentam colocar em nós, seja quebrado nessa noite. Que a gente possa viver essa beleza do cuidado de Deus. Parece uma palavra fácil, né? Parece tão fácil, né? Não é fácil não, gente. Porque a gente é teimoso às vezes e desobediente. Que não sejamos mais. Que não sejamos mais. Que possamos abrir mão do nosso querer e da nossa vontade. Para seguir aquela voz que nos guia. A voz do Espírito Santo. Tem um versículo na Bíblia, irmãos, que diz que nós andaremos, né? E o Espírito Santo vai atrás falando para onde devemos ir. Eu não sei agora onde está essa palavra. Mas tem uma palavra que diz que o Espírito Santo nos guiaria para onde deveríamos ir. Mais uma vez, nós temos alguém que nos guia. Mas a gente precisa estar sensível à voz dele. Não tem em cima do muro. Não tem, às vezes eu ouço a voz dele, às vezes eu ouço outra voz. Ou eu ouço a voz dele, ou eu não ouço a voz dele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos.